E agora vamos ao debate. Francisco Assis, João Taborda da Gama estão de regresso, são os nossos comentadores. Bom dia, bem-vindos.
Bom dia. Espero que tenham
aproveitado bem as férias. O Primeiro-Ministro tem-se mostrado muito confiante na aprovação do próximo Orçamento de Estado. Anabela, é um dos temas para debatermos esta manhã.
Sim, é que mesmo depois dos avisos de Jerónimo de Sousa feitos este fim de semana para não dar o voto como certo, António Costa voltou a dizer que o Orçamento será seguramente aprovado. Foi esta a expressão usada. António Costa tem, de facto, razões para estar tão confiante? João, começamos por aqui.
Tem todas as razões para estar confiante, porque é totalmente imprevisível ou não expectável que os partidos da coligação do governo deixem de votar este Orçamento de Estado. Não há nenhum argumento político ou estratégia política que os beneficie em não aprovar este Orçamento, diga este Orçamento o que disser. E como já se sabe o que vai dizer, vão mais uma vez fazer aquela figura de tentar negociar uma ou duas coisas para outdoors, uma ou duas linhas para a festa do Avante, mas no fim vão aprovar o orçamento com o menor déficit de sempre, que poderá mesmo ser um orçamento de déficit zero. E depois tem que explicar essa situação e viver com ela. Mas é isso que vai acontecer, podem. E António Costa sabe isso e, portanto, diz-lhes, sabe que está tudo bem e não consegue até esconder alguma, digamos, superioridade e sobranceria orçamental, porque sabe o que vai acontecer.
Francisco Assis concorda? O Primeiro-Ministro diz que as contas do próximo ano não serão mais difíceis do que as anteriores. É assim mesmo?
Sim, concordo plenamente com a análise que agora acabou de ser feita. Eu creio que seria de uma irracionalidade política enorme por parte de qualquer dos parceiros da presente coligação concorrer para a inviabilização do orçamento. Eles sabem isso, mesmo que tenham um preço a pagar, quer o Bloco, quer o PCP, pela viabilização do orçamento, o preço que pagariam pela sua inviabilização seria muito maior. E, portanto, numa perspectiva de puro cálculo político, que é que vai prevalecer a poucos meses nas eleições e nem poderia ser de outra forma, como é óbvio, creio que não há nenhuma razão para não pensarmos que este orçamento vai ser aprovado com relativa facilidade.
Vamos sair então do Orçamento do Estado e vamos para um estudo que é a notícia hoje, divulgado pelo Público, que coloca Portugal em décimo lugar no ranking das democracias mundiais. Não estamos mal, parece-me a mim. Foram analisados 201 países. João, ficou surpreendido com esta conclusão?
Bom, estes rankings são sempre, digamos, obrigam-nos a pensar e a um pouco, mas dependem dos seus critérios. Aqui vejo países à frente de Portugal que têm naturalmente créditos históricos em democracia, como a Noruega, a Suécia e a Finlândia, mas se perguntarmos a um imigrante que vive nestes países e se gosta da democracia finlandesa, sueca ou mesmo suíça, em alguns casos, não sei se gostará. E, portanto, é bom estarmos em décimo, em algumas coisas, eventualmente poderíamos estar à frente, porque se há coisa que Portugal tem de bom e que por vezes é tão bom que nos esquecemos de pensar nisso e de agradecer isso, é o nosso funcionamento democrático, com todas as querelas políticas que há e discussões que devemos fazer e ser mais exigentes, mas no fundo seríamos tontos se não achássemos que temos uma estabilidade e maturidade democrática boa. Agora, duas coisas interessantes desse ranking. A percepção sobre a corrupção que no tempo da Troika esteve no nível menor em Portugal, ou seja, foram os anos em que as pessoas sentiram que havia menos corrupção. Isso é muito interessante porque era uma altura em que estavam a ser exigidos muitos esforços às pessoas. Se essa percepção fosse inversa, teria sido muito mal para o governo e foi bom que o governo conseguiu fazer desse modo, ou seja, exigir sacrifício às pessoas e mostrar a sua seriedade. Isso depois com o novo governo inverteu um pouco. E depois aquilo que é mau nesse ranking, mas que é uma percepção que tem, que todos os estudos demonstram, que é o facto do nosso nível de participação política ser muito baixo.
Aí ficamos em 38º lugar.
Exatamente, descendemos um trambolhão cá para baixo e isso, eu tenho a percepção que assim é, as pessoas não se envolvem, não discutem, quer organizadas em torno de instrumentos de sociedade civil, quer mais partidários, o que quer que seja, há uma pouca adesão e isso redunda sempre no médio e no longo prazo, esperemos que não no curto, em populismos e, portanto, num aproveitamento por setores que falam uma linguagem menos cuidada e menos sofisticada, porque o espaço é deixado por todos nós que nas nossas vidas não nos preocupamos. Isso é, para mim, o dado preocupante deste estudo.
Francisco Assis, o que é que notou de mais relevante neste estudo?
Em primeiro lugar, eu creio que é sempre interessante estarmos nesta posição, porque isso reflete algo que nós nem sempre valorizamos devidamente, que é a solidez da nossa democracia. Desse ponto de vista, nós fizemos um percurso notável desde 74 até aqui. Tivemos, de facto, um período de convulsão pós-revolucionária, que era quase inevitável. Depois construímos uma democracia constitucional e ela tem funcionado, no essencial, de forma correta e ter sabido reagir aos problemas que também inevitavelmente vão surgindo. Portanto, há uma solidez da nossa democracia que não deve ser desvalorizada e que constitui um sucesso coletivo do povo português. Basta compararmos com outros países que não têm este, saíram também de ditaduras, umas à direita, outras à esquerda, e que revelaram muito mais dificuldades no seu percurso de democratização do que o caso português. Dito isto, depois, em concreto, em relação a várias questões, eu não atribuo uma excessiva importância a estes rankings, porque, primeiro, eles são muito subjetivos. Na verdade, se formos ver os critérios, eles são sempre muito subjetivos, e estar em décimo ou em décimo quinto, nesta ou naquela área, por vezes não é absolutamente relevante. O que é relevante, do meu ponto de vista, no essencial, é que, na verdade, se reconhece que a nossa democracia tem solidez.
Uhum. E há aqui um dado que eu gostava que ainda comentassem muito rapidamente, que é a participação das mulheres nos executivos. Temos 20%, ficamos na segunda pior posição e não houve melhorias com o atual governo. Como é que isto se explica? Como é que isto se muda?
Isso é um caminho que temos que fazer. Nós já o alteramos a nível das funções de representação parlamentar, desde as autarquias até à Assembleia da República, ao Parlamento Europeu. Penso que podemos ir mais longe. Nesse aspecto já temos, por exemplo, um Parlamento com uma forte presença feminina. Pode-se ir ainda mais longe, já se vai, porque agora já foi aprovada uma legislação que aponta para 40% no mínimo, e julgo que até era interessante que os partidos dessem um exemplo e fossem já para os 50%. A nível dos executivos, é um caminho que temos que fazer. A Espanha, por exemplo, já o fez. O atual governo espanhol tem mais mulheres do que homens. Isso é um bom sinal.
Vamos ouvir, João.
Vamos conseguir.
Desculpa, é um bom sinal na medida em que eu penso que é preciso dar sinais ainda. Dar sinais era relativamente irrelevante, mas como ainda é preciso dar sinais, julgo que é importante que em determinados momentos eles sejam dados.
João, qual é a sua opinião sobre este tema?
Sim, temos que melhorar isso. Os cargos executivos têm que ser mais ocupados por mulher, tanto nas empresas como no governo. Isso parece-me óbvio. Este governo tem outras...
Nas empresas, nos últimos tempos, temos tido alguns sinais animadores.
Sim, e o Estado, e há leis até para empresas públicas, etc. Uhum. Portanto, tem-se feito um caminho em várias áreas, como disse Francisco Assis, nos deputados, etc., nas listas, mas até noutras áreas dentro do setor público. Por exemplo, a magistratura é cada vez mais ocupada, e agora a chegar ao topo da magistratura por pessoas, por mulheres, mas o executivo, naturalmente, é algo onde tem de ainda ser feito esse caminho, até porque, e aí é mais surpreendente, porque muitas vezes há o argumento de que, tendo em conta a altura em que estamos e o percurso político de Portugal, a vida política partidária podia ter tido uma exigência para as mulheres que não era apelativa durante uma certa altura. E, portanto, diz-se que isso impôs as cotas. Agora, os governos têm muita gente independente e, portanto, aí ainda se percebe menos, porque essa justificação, não sei se é verdadeira ou não, mas é uma justificação corrente. Num caso, um governo não se justifica porque há muita gente independente que é chamada aos governos e isso é comum fazê-lo. Portanto, essa paridade devia ser até mais fácil.
Vai fazer uma pergunta de Cipras.
Obrigado aos dois.
Obrigado.
Bom dia, até quinta-feira.
João da Borda da Gama estão de volta amanhã da Renascença.
Manhã da Renascença com Carla Rocha. Fica par com o mundo entre as 7 e as 10.